Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com a convidada de Lígia Anjos, que é Josefa Saco, a comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana.
Convidada.
A 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, suspensa em 2024 na Colômbia por falta de quórum, retoma agora em Roma, com foco no financiamento da proteção da natureza. Quase quatro meses depois, estão presentes em Roma delegados de 154 países para concluir acordos da COP16 sobre biodiversidade. Os países em desenvolvimento exigem a criação de um novo fundo específico para a biodiversidade, enquanto os países doadores defendem a reforma de mecanismos já existentes. A questão de como financiar a implementação dos objetivos de conservação da natureza até 2030, fonte de um impasse entre os países do Norte e países do Sul em Cali, está novamente no centro do debate. Vamos falar com a Comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, Josefa Saco, a quem pergunto quais é que são os desafios desta reunião em Roma para o continente africano.
Para o continente africano, nós neste momento conseguimos elaborar a nossa estratégia sobre a biodiversificação. Essa estratégia está sendo popularizada, foi adotada o ano passado, está sendo popularizada, e o segundo ponto é a mobilização de recursos financeiros para podermos implementar a estratégia.
E essa estratégia consiste em quê?
A importância dessa estratégia é a conservação da nossa biodiversidade. Tanto na terra, a vida na terra, como nos oceanos. Nós temos os nossos recursos naturais que temos que preservar. E também esses recursos naturais servem-nos também para a nossa subsistência. A preservação da biodiversidade é muito importante para nós no continente africano.
Porque, Sra. Comissária, a biodiversidade é importante para a segurança alimentar e para a transformação dos sistemas agroalimentares.
Sim, é muito importante porque nós vivemos dos nossos recursos naturais, né? E se nós fazermos a conservação e a preservação desses recursos naturais, não vamos ter problemas da segurança alimentar, contribuindo à segurança alimentar no continente.
Quais é que podem ser as implicações se não se chegar a um consenso sobre a criação de um novo fundo para a biodiversidade, e falo aqui de financiamento?
Sim, nós estamos a falar de financiamento, mas a nível do nosso continente estamos também a fazer advocacia com os nossos Estados-membros para que haja também mobilização doméstica para a conservação da biodiversidade. Não dependemos muito do exterior, mas tomamos as nossas responsabilidades e continuamos a preservar a nossa biodiversidade, o que também é uma garantia para o futuro da África, a futura geração e também a nível mundial.
E será que os países africanos, mas não só, os países em desenvolvimento, por exemplo, na América Latina, vão conseguir pressionar de forma eficaz para que sejam criados novos mecanismos financeiros?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Essa importância dessas COPs é mesmo esse tipo de diálogo, de conversa, né, entre as partes. Portanto, tem que haver sensibilidade. Temos que olhar para a sustentabilidade do ser humano e do planeta. Temos que olhar, são coisas que não podemos ignorar, são coisas muito importantes e prioritárias para nós, principalmente no continente africano, uma vez que nós estamos a perder a nossa biodiversidade devido à questão da urbanização, à questão da industrialização, à questão também da agricultura, das práticas agrárias que não são sustentáveis.
Esta questão da degradação ambiental preocupa?
Preocupa-nos muito. A degradação ambiental preocupa-nos muito porque o nosso continente, felizmente ou infelizmente, não somos os grandes poluidores, mas estamos a sofrer muito com o problema das alterações climáticas, a perda da nossa biodiversidade, são mesmo impactos muito grandes. Nós acreditamos que são soluções que não podem ser tomadas isoladamente. Temos que todos cooperarmos, numa colaboração, uma plataforma, encontrar forma como é que podemos preservar a nossa biodiversidade.
E diz que o continente continente africano não é poluidor, mas sofre com essas consequências, com as alterações climáticas, e prova disso, por exemplo, nos países afro-lusófonos, Moçambique, que tem sido devastado com
ciclones. Sim, para nós é muito importante, como diz bem Moçambique, nós, a nível do departamento, temos Moçambique como champion da redução das catástrofes naturais. O novo presidente, tive um encontro com ele sobre essa situação, para que nós mobilizamos mais recursos para podermos mitigar os efeitos das alterações climáticas quando temos as inundações, as secas, os ciclones, tudo isso.
A seca, por exemplo, no sul de Angola?
A seca no sul de Angola, no Moçambique também tem seca, no Cono da África também temos seca. Portanto, e mesmo a nível dos países do sul de Angola, né, da SADC, muitos deles estão afetados, a Namíbia, Botswana estão afetados com o problema da seca também.
Estas discussões são o primeiro encontro internacional deste ano, dedicado ao meio ambiente, e acontece num contexto internacional complicado. Os Estados Unidos não são membros da Convenção sobre Diversidade Biológica, o presidente Trump não pode sair do Acordo de Montreal da mesma forma que saiu do Acordo Climático de Paris, mas os Estados Unidos participa das discussões da Convenção como observador, financia vários programas da biodiversidade. Este contexto de clima internacional complicado pode também afetar as alterações climáticas e as questões ambientais, a seu ver?
Sim, isso vai afetar, certamente vai afetar, porque nós temos os nossos planos de adaptação, mitigação para podermos resolver esses problemas, mas com essa medida que os Estados Unidos tomou de retirar da agenda ambiental, isso claro que vai ter muito efeito na implementação dos nossos programas.
Era a Comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, Josefa Saco, a nossa convidada desta quarta-feira.
Artes.
O Museu Mafalala, em Maputo, tem patente até 16 de março. A exposição As Paredes Também Falam, uma mostra individual do artista Vasco Manhissa, com curadoria de Ivan Laranjeira. Vasco Manhissa pinta a cidade, os seus bairros e as suas gentes, através de formas abstratas e densas, cores fortes, palavras e símbolos que vão atravessando as suas telas. Ao longo dos becos ou das avenidas, ele deixa-se levar pelas histórias que contam as paredes, que encara como camadas de memória traçadas pelo tempo e que são testemunhas de lutas e aspirações dos habitantes. Agora é nas paredes do Museu Mafalala que as pinturas de Vasco Manhissa falam e nos convidam a olhar atentamente para as histórias que nos contam. Vasco Manhissa revelou-nos um pouco sobre o que são essas histórias e inspirações.
A exposição, ela nasce, o conceito não como um conceito para exposição, é um conceito mesmo de trabalho, de pesquisa, não é? Durante o tempo em que, entre conversas e abordagens com pessoas, não é? Eu fui percebendo que eu já vinha observando esses elementos visuais que são as paredes de edifícios antigos e que me inspiravam. A dado momento, comecei a perceber que quando se falasse de uma determinada época, até mencionava a cor. Então eu percebi que, ok, a cor é um elemento muito forte para a memória. E fui observando já atentamente, já objetivamente, nessa questão das camadas de cor, e fui olhando para trás que, numa determinada altura na história de um certo edifício ou de uma parede, a cor era esta ou era aquela. Então eu fui escamando essas camadas e começa aí a minha abordagem em transmitir isso ou transferir isso para as telas e essas impressões da história. E usei a cidade de Maputo, que também é rica em edifícios velhos e com essas camadas, essas superfícies da história. A cidade de Maputo é a sua periferia. Eu vivo na periferia da cidade. O resultado é o que está a ver agora nesta exposição, que nessas abordagens, felizmente, uma das pessoas que teve no caminho deste processo é o Ivan Laranjeira, que ele fica o curador da exposição naturalmente.
Diretor do Museu Mafalala.
Fica naturalmente o curador, porque ele esteve sempre presente nessas abordagens minhas e na gênese, na verdade, do projeto.
Então, e como é que as paredes também falam? Ou seja, falou-nos da cor, de como as diferentes camadas de cores, de escritas, de grafites nas próprias paredes vão contando histórias, mas como é que as paredes da cidade de Maputo e dos seus bairros, também da periferia, contam, por exemplo, as lutas e as aspirações das pessoas que aí moram?
Eu uso a cor como um elemento que está lá patente. Mas essas camadas que se vão sobrepondo, essas é que os povos, os cidadãos que vivem nessas comunidades, que vivem as paredes, elas é que contam as histórias. Então, essas camadas contam as histórias através das vozes das pessoas que viveram esses elementos, essas fases históricas, e dizem acerca daquilo que foram os eventos. Então, elas, por exemplo, vamos supor um cartaz que foi colado em 1990, ou 94, as primeiras eleições. Esse cartaz conta a história e ele já não aparece como um cartaz que foi colado nessa altura. Ele apresenta-se desgastado. É como a pele, faço essa analogia também nesta exposição. A pele humana, tem uma obra que chama Tatuagem sobre Rugas. Tatuagem normalmente ela é feita numa pele jovem e lisa, mas ela vai durante o tempo envelhecendo e contando a história. Ela vai vivenciando histórias e ela conta histórias. Então as paredes também têm essa capacidade. É só nós olharmos, não é? Atentamente. Com o olho de ver, como diz o Ivan.
São as paredes que contam histórias, mas depois é o Vasco, através das suas cores e da sua tela, que vai replicar essas histórias contadas pelas paredes. Como é que o faz? Como é que traduz para a tela toda a carga emocional e temporal e de memória que está nessas paredes? Ou seja, por exemplo, como é que acontece aquilo que você no catálogo da exposição descreveu como um diálogo sobre identidade, memória e a passagem do tempo? Como é que isso vai tudo parar à sua tela?
O que acontece não é uma réplica, não é copiar aquilo que está lá. É estimular a visão, estimular o pensamento a ver com esses olhos de ver, de verdade, porque nós sempre passamos por essas paredes, só olhamos. E essas histórias, por exemplo, títulos como A Parede da Esquadra, e nós sempre olhamos para isso. É um estímulo que eu tento trazer aqui para os visitantes da exposição, os apreciadores das minhas obras, que como nós devemos olhar, a atenção que devemos dar àquilo que nós olhamos. E essas histórias, claro, existem elementos que eles são transmitidos, claro, para as minhas obras, mas claro, de uma maneira muito mais metafórica, tanto quanto abstrata, mas também trago elementos como palavras, traços, elementos visuais, talvez um pouco mais abstratos, mas que eles trazem, dão aquilo que é um pouquinho da chave para a descodificação daqueles elementos gráficos, daqueles símbolos que eu vou colhendo nessas observações que eu faço pelas paredes das ruas, etc. E também os textos, eles ajudam mais, não é?
Para quem não está a ver a exposição, estando num programa de rádio em que as pessoas não veem, não é? Mas conseguem imaginar a partir das palavras, o que é que nós vemos nos seus quadros? É verdade que tem cores bastante fortes, tem quase um expressionismo abstrato, tem símbolos, a certos momentos também tem colagens, tem inscrições, portanto palavras espalhadas. Quer falar-nos um pouco visualmente como é que são estas paredes que falam, que estão na exposição?
Sim, é mesmo um pouco daquilo que acaba de descrever, não é? As minhas obras sempre são caracterizadas por esses elementos visuais, que, na verdade, são códigos que depois nós temos que juntá-los, símbolos que vão ser codificados, e juntamos esses códigos e eles vão transmitir uma mensagem. Agora, o que eu trago agora para esta exposição é relativamente novo, diferente daquilo que eu já vinha trazendo, porque eu agora estou a trabalhar mesmo com camadas, muita camada de tinta, não é? É muito para aproximar aquilo que são as impressões que a gente tem nas ruas, nas paredes, desses edifícios antigos. É? Mas é claro que há elementos que são elementos da minha introspecção, eu vou mesmo para dentro de mim e tiro isso, mas que muita coisa que eu já vinha também vivenciando ao longo do tempo. Mas em termos de elementos visuais, para dar uma ideia daquilo que a minha obra é mesmo olhar para aquilo que é, olhar ao redor e perceber aquilo que são as camadas de tinta, que metaforicamente são as camadas que eu tento transmitir, daquilo que é a história, que é a identidade. Se formos a ver, por exemplo, um bairro como a Mafalala, tem muitos elementos visuais que eles foram sendo apagados pelo tempo e que as tintas mais recentes às vezes cedem e depois vão aparecendo aquelas camadas anteriores. Então eu procuro uma forma não tanto recriar, mas dar essa impressão dessa recriação, dessas camadas e desses elementos visuais que fazem a história, não é? Que contam a história da tal resiliência que falou.
Em Portugal, durante a ditadura, costumava-se dizer: cuidado que as paredes têm ouvidos. Na sua exposição, as paredes também falam. Qual é a dimensão política desta exposição? E, sobretudo, uma exposição que reabre o Museu Mafalala depois de vários meses fechado devido às manifestações e à repressão dos protestos em Moçambique. Há também uma dimensão política no seu trabalho, neste específico?
Sempre houve, não é? O meu trabalho sempre teve essa vertente ativista, social, de ativismo social, e também nessa vertente mais politizada, que é abordar temas. Porque eu, na verdade, penso que não há como fugir disso, né? Nós vivemos isso no nosso dia a dia. E falando da resiliência, da identidade, etc., nós sempre acabamos, de uma ou de outra forma, entrando nessa questão da política. O que sai mais à tona naquilo que é esta exposição em particular são questões muito mais comuns da sociedade que a gente vai vendo. Por exemplo, há um tema que é um livro, Bernardo Nguana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é também muito político. Mas eu já traduzo isso para a primeira pessoa. E a primeira pessoa não sou eu só. Não refiro a mim, eu refiro até ao observador. Eu matei o cão tinha. E depois tem elementos como ordem superior, não é? E nós seguimos, nós ouvimos tanto falar de são ordens superiores, mas essa ordem superior, o superior nunca tem uma cara. Então eu procuro abstracionar mesmo, intencionalmente, mas é um questionamento, de onde vem essa tal ordem superior? Nós vivemos isso. Neste momento de tensão, é uma questão que é muito comum, é diária, e nós ouvimos tanto isso.
E se calhar para também o situarmos, tanto artística como politicamente, e para terminar, queria que me falasse um pouco quem é que são as suas principais influências, como é que se situa nesta longa história da arte.
Uau, isso já vem já há longo tempo, não é? E já fui tendo várias referências e continuam a aparecer outras, não é? Mas mais no início mesmo da minha carreira, houveram influências, a gente sempre olhava, ainda pequeno, a gente olhava sempre para os malangatanos, sano, etc., que eram aquelas referências maiores, não é? Mas depois entra a minha fase da formação, a Escola Nacional de Artes Visuais, onde entre vários professores, mestres que lá tive, um destacou-se bastante porque tive uma aproximação muito mais profunda e praticamente eu chamei a atenção dele, e foi o Bento Carlos Mukessoane, infelizmente já não está entre nós, mas ele desempenhou um papel muito importante para que eu me descobrisse, não é? Então ele deu um estímulo muito forte e isso continua a ser uma das minhas maiores referências. Mas tive também outros durante o meu percurso, fases da mutação do meu trabalho. Tenho no catálogo que eu escrevi Oyanda Mabulu, que traz esse estímulo, essa influência muito mais política do trabalho. Provavelmente esteja muito abstrata nesta exposição, mas ele impulsionou bastante. E depois também tem o Yonamino. Yonamino, o artista angolano, o Yonamino Miguel, que no meu tempo em Berlim foi durante não muito tempo que tive essa interação e foi muito forte. Essas referências, mas existem outras que vão impulsionando. Vou falar do Bucheca, por exemplo, agora. Tem o Tomo, que é um artista moçambicano que também tanto me inspira. O seu trabalho, a sua maneira de ver as coisas, até a sua maneira de ver politicamente as coisas. É muito impressionante. Então, essas referências e a sociedade, a família, são pilares, não é?
As Paredes Também Falam, uma exposição individual de Vasco Manhissa no Museu Mafalala, em Maputo, para ver até 16 de março. E por aqui termina a nossa emissão. Pode acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia.